outra. Trabalho com Linux desde 1997, sempre na parte de engenharia de software e pesquisa, invenção e essas coisas assim, bem de nerd, bem interessantes de fazer, de ter uma oficina em casa, de querer construir e conhecer as coisas. Isso acabou me levando para alguns laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e hoje estou num laboratório desses, trabalhando com produtos de segurança. E pela primeira vez eu vim trabalhar com um produto que o usuário final era totalmente diferente do usuário final que eu conheço, que é o usuário que usa o Windows, e também trabalhando com segurança da informação, onde os principais usuários são usuários de Windows. Então, depois de muito tempo, eu tive que abrir, começar a mexer, entender como mexia em Windows e como mexia com esse sistema operacional. E como as falhas de segurança encontradas nesses sistemas prejudicavam os usuários. E, recentemente, eu comecei a trabalhar com uma tecnologia que, até então, para mim, ela era proprietária. Foi estudando essa tecnologia que eu descobri, não tem nada de proprietário nisso, ela é uma tecnologia legal e ela é open source. E a tecnologia que eu estou falando é desses tokens que vocês estão vendo aí. Vocês acho que conhecem esses tokens, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Por que que eu cheguei e comecei a trabalhar com isso? Na verdade, deixa eu só fazer um switch aqui para apresentação. Está cortando um pouco, mas acho que dá para vocês verem. Como que eu comecei a trabalhar com isso? Na verdade, a empresa para a qual eu trabalho, ela é capitalizada pelo fundo de capital da Intel. E trabalhando junto com a Intel, nós temos algumas características de poder se candidatar a usar alguns recursos das tecnologias Intel. E um dos recursos dele é poder embarcar código seguro dentro do processador. E quando nós falamos da família Intel Core, I3, I5, I7, e só, se nós formos lembrar que ela tem a primeira geração, a segunda geração e agora a terceira geração, uma das coisas principais dessa tecnologia é a integração das capacidades da placa de vídeo com o processador. Isso foi muito comum e muito falado com o processador de segunda geração, o SandBridge. Vocês devem conhecer. Dentro desse SandBridge, ou junto desse SandBridge, você tem uma área do processador que chama Management Engine. Essa área você pode embarcar código seguro lá dentro. E nós conseguimos ser uma das poucas empresas, cabem na palma de uma mão, que estão autorizadas a trabalhar com embarcar o código de geração de senha que nós vemos nos bancos. Eu uso em bancos, em outros sites também, no eBay, no PayPal, para dar uma segurança de segundo fator. Então, basicamente, eu entrei em contato com essa tecnologia simplesmente porque isso daqui estava dentro do processador, certo? Como que eu colocava, pô, mas o que é isso? Como eu trabalho com isso? E sempre me incomodava falar de coisas proprietárias, assim, falei, não é possível, preciso aprender como isso funciona. Então a primeira coisa é entender o que é segurança de segundo fator. E em relação a isso, existe o primeiro fator de segurança, aqui vocês, como eu, vocês estão vendo, que está escrito direitinho o primeiro fator e direitinho o segundo fator aqui. Tá certo, né? Tá todo mundo vendo isso. Já vou aproveitar essa deixa para que vocês também dialoguem comigo. Claro que existe uma formalidade de fazer as perguntas no final, mas o ambiente desse fórum sempre me deu muita tranquilidade de poder dialogar com os palestrantes, e é isso que eu espero de vocês também. Bom, qual é o primeiro fator de segurança? O primeiro fator de segurança é aquilo que você sabe. Então, o que é quando você vai entrar num site? Aquilo que você sabe é o seu nome de usuário e sua senha. Esse é o primeiro fator de segurança. Só que esse primeiro fator de segurança, pelos ataques de man in the middle e man in the browser, pode ser facilmente capturado, certo? Facilmente vocês conseguem capturar e roubar o login e a senha do usuário. Agora, o que, que eu não posso roubar? O que, que pode garantir a minha a segurança além desse primeiro fator? Um segundo fator de segurança. Qual é o segundo fator de segurança? É uma senha de uso único, que mesmo que se ela for roubada, ela não funciona na segunda vez. É algo que eu não sei, certo? É algo que vai ser gerado no numerinho aqui, e eu não sei que número vai ser gerado, e é algo que está comigo. Então, sempre quando nós queremos caracterizar esses fatores de segurança, nós dizemos que o primeiro fator é aquilo que você sabe e o segundo fator é aquilo que você tem, certo? Pode ser.
Em relação ao que você falou do ataque man in the middle, eu queria saber se o fato de você usar HTTPS já não te garante segurança nesse tipo de ataque.
Não, né, porque o cara faz um phishing, né, e através do phishing ele faz isso, ou ele faz um proxy SSL, né, e com um certificado falso mesmo, mas a pessoa está acostumada, aceita aquilo lá e pega isso tranquilamente, entendeu? Ou simplesmente ela pega antes, né, de ser encriptado. Ele coloca lá um Zeus na máquina que está fazendo um keylogger e ele pega antes mesmo de sair pelo HTTPS. Daí, então ficou claro que é primeiro e segundo fator de segurança. Vamos então passar para a segunda parte. A segunda parte mostra a padronização disso. Que era, acho que é o principal slide. É uma palestra curta, bem dinâmica, que é o seguinte: pô, isso daqui é aberto. Nós temos um padrão. Nós temos uma organização que chama OAuth, que é OpenAuthentication.org. A OpenAuthentication.org gera algumas especificações e uns requests for comments e submete para o IETF. E o IETF publica essas RFCs. Hoje, nessa palestra, nós vamos falar de três RFCs. Como vocês também estão vendo, está aqui, ó, HOTP, certo? Está aqui TOTP, vocês podem ver o T aqui. E aqui está PSKC, não confundir com PSCK, PSKC. Tá? Nós vamos falar sobre essas três. Então, primeiro, vocês entrem nessas RFCs e vão ver que está tudo lá publicado. Você não precisa lá, efetivamente, contratar a empresa de segurança que eu trabalho para implementar isso. Vocês vão lá e poder implementar vocês mesmos. Então, vamos continuar. Quais são os algoritmos disponíveis sobre essa questão de OTP? Lembrando que OTP é One Time Password. Nós temos o HOTP, o TOTP, certo? E o OCRA. O HOTP é baseado simplesmente na assinatura HMAC de um contador. Então eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a hora que você vai usar o banco. Aperta o botãozinho, ele faz uma assinatura HMAC desse número 7, certo? O TOTP é exatamente o HOTP, só que em vez de um contador sequencial qualquer, é o contador, é o tempo em Unix Time, em Epoch. Tá? E o OCRA também é baseado no HOTP, só que ele tem um algoritmo de desafio-resposta. Por exemplo, eu mando os dados que eu estou fazendo uma transferência de R$100 para uma pessoa, ele pega esses dados dessa transferência, não necessariamente o valor, mas um hash disso, e a partir desse hash ele usa como uma entrada para uma pergunta, e o número que sair vai ser a resposta dessa pergunta, tá? Que é o OCRA, que é o mais recente. Nós vamos falar sobre o TOTP. Bom, o que é o TOTP? Como eu disse, ele é o HOTP, certo? Onde eu tenho K, que é a chave key, e eu tenho o C, que é o contador. E eu trunco isso daqui, o HMAC do K e C, eu trunco isso para que ele me dê uma resposta decimal. Senão vai me dar uma resposta que eu não consigo ler, que não vai caber na telinha do meu token. E eu preciso de uma resposta que caiba na telinha, uma resposta de 4, 6, 8 dígitos. O TOTP é a mesma coisa, só que o K continua, que é a chave, e o C passa a ser o tempo, certo? E o tempo aqui, como vocês estão vendo, é o Current Unix Time menos T0. Todo mundo está vendo isso daqui, dividido por T. Tá. É, por TI, que é o time interval. Então vamos lá. Como que eu calculo esse T? Eu pego o Current Timestamp, certo? Menos o tempo inicial que eu quero que esse contador comece, então zero, por exemplo. Dividido por de quanto em quanto tempo eu quero que apareça. Esse carinha aqui normalmente aparece de quanto em quanto tempo? O número. Se forem contar, eles normalmente são de 30 em 30 segundos ou 60 em 60 segundos. Então o T dessa fórmula aqui é o current timestamp menos zero dividido por 30 ou por 60. Tá? Daí eu trunco isso com HMAC 1 ou até o 512. Certo? Bom, daí quais são os parâmetros iniciais? Se eu voltar aqui, eu estou falando dessa key. Essa aqui é chamada de semente. Então, se vocês querem hackear esse sistema, o que que vocês precisam saber? Eu quero hackear esse sistema. Eu quero hackear esse sistema. Eu quero quebrar esse sistema. Para quebrar esse sistema, você precisa da semente. Certo? A semente é o K, certo? É uma coisa que se chama segredo compartilhado. Esse segredo compartilhado está onde? Alguém saberia me dizer onde está o K aqui na minha mesa? Hã? Atrás do token? Atrás do token eu tenho o serial do token. Hã? Eu tenho dentro do firmware. E aonde mais eu tenho? No servidor. Essa semente, normalmente, ela é de 16 a 20 posições, um array de bytes. Quem já habilitou um token no celular? Aqui. Ninguém? Ah, você. Você lembra como foi a habilitação? Como fez para funcionar? Você baixou no celular e depois... Tem um microfone para... Você se importa de contar essa sua experiência?
Na verdade, foi o toque do Diablo 3, que tem agora para os Androids.
Que e é fundamental para jogos isso.
É, só baixar e deu. Não...
E já funcionou.
Já funcionou.
Tá, então ela já recebeu um negócio que chama semente dinâmica, porque ela devia estar na internet. Alguém já habilitou um token de banco aqui, por celular? Vocês vão perceber que quando vocês fazem isso, imagina, eu baixo do Store... Do Android ou da Apple, ela é um binário, certo? Se tem uma semente lá dentro e todo mundo está baixando, é a mesma semente para todo mundo, concorda? Supondo isso. E isso daí não funcionaria como padrão de segurança. Então, normalmente, eu tenho dois números de ativação. Com esses dois números de ativação, ele gera um algoritmo que deriva uma chave única para aquele aparelhinho. Então, sempre essa semente, ela tem que vir a partir de um algoritmo de derivação de chaves. Nós vamos chegar no que você falou sobre o serial number. Depois eu tenho o T0, que é o contador inicial de tempo. Eu tenho o time interval, que é o tempo que eu quero que ele fique gerando senhas únicas. O epoch time, que é para saber a sincronização inicial. Esse cara aqui está em GMT, GMT-2, GMT-3, está em que isso daqui? Esse contador. E o tamanho, qual é o tamanho da resposta que eu quero? Ah, eu quero que seja de 6 dígitos, 4 dígitos, enfim. Tá, toda hora que você vê o GNU, é a hora que a gente vai fazer o show me the code, tá? Então vamos ver lá como que isso funciona, basicamente, numa implementação em Java, tá? Todo esse código está no GitHub, então vocês podem ver por lá. Eu vou orientar um pouquinho melhor aqui a tela. Alô, alô?
Vamos lá.
Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, olha lá. Eu tenho no meu teste unitário, eu tenho uma semente, certo? Essa semente aqui é um array de 20 bytes expresso em hexadecimal, tá? Eu transformo isso num byte array. Eu tenho o meu T0, que começa em zero. Eu tenho o meu Unix time, que eu tenho o meu intervalo, que vai ser um token de 60 em 60 segundos. O Unix time, que é o System Current Time Millis, dividido por 1000. E o tamanho de resposta é o zero, certo? Daí, quando eu rodo, ele simplesmente pega aqui o Unix, o T, lembra que eu falei o T do algoritmo? Ele pega o Unix time menos T0 dividido por 60, transforma isso daqui para uma string de hexa. Essa string de hexa, se ela não tiver 16 posições claramente, ele joga zeros à esquerda para ela ficar, e daí ele vai gerar aqui o OTP. Quando eu rodo isso, eu vou tirar o breakpoint, porque a tela está ruim, e vou fazer o breakpoint na unha. Eu venho aqui, ó. Ô, amigão. Eu entro aqui no generate OTP, certo? E daí ele simplesmente faz um hash, certo? Com cripto. O que é o cripto aqui? É simplesmente dizendo para o Java aqui que é para usar o HMAC 1. Passando a chave, que é a semente, e a mensagem com a qual eu quero criptografar é simplesmente o tempo. Bom, aqui, esse hash aqui, pessoal, já é o algoritmo do HMAC, certo? Perdão, agora o OTP usando o tempo, então é TOTP. Só que ele me dá um hash binário que eu não consigo ler. Daí eu trunco ele, fazendo drift de bits, certo? E faço um resultado de 6 posições. Se eu ponho essa brincadeirinha para rodar, vamos esperar que tudo funcione, que nunca funciona na frente das visitas. Ele vem aqui e gerou esse carinha aqui, certo? Ó, então o meu token é de 47.7256. Mas como a gente só acredita vendo, eu pego aqui, ó, e faço assim. Poxa vida, vamos ver se funciona com esse token aqui. Daí, se as coisas continuarem funcionando, eu coloco aqui e não é o número que eu queria que fosse, certo? Poxa, não é. Mas daí eu posso dizer, e vocês têm que acreditar em mim, que eu estou usando a mesma semente. Daí vocês também têm que acreditar em mim que, além de estar usando a mesma semente, tá, os dois estão em HMAC 1. Poxa vida, então se está todo mundo com a mesma semente, se ambos geram de 60 em 60 segundos, tá tudo. O que, que pode estar errado? Hã? A hora da máquina. Certo, mas veja só, isso daqui veio da China, certo? Tá com um login nosso aqui, mas veio da China. Foi fabricado. Vamos imaginar como isso foi fabricado? Para isso, eu quero conversar com vocês e avançar um pouco na palestra aqui. Tá. Isso daqui foi fabricado na China e veio para cá. Daí, olha só, o que, que acontece? Eu tenho uma janela de validação. Esse slide, na verdade, é para contar uma outra coisa. É para contar que quando você está fazendo sua transação bancária, eles pedem um token. Você tira o token do bolso, aperta o token, esse tempo está contando, está gerando tokens. Como que vai gerar exatamente o token que era para gerar nesse horário? Não. provavelmente vai ser um pouco para frente. Então tem uma janela para o futuro que permite ele gerar um token ao meio-dia, um token ao meio-dia e 30 segundos, o meio-dia e 1, meio-dia 1 e 30, meio-dia e 2. E ele falou o seguinte, ó, qualquer token que tiver nessa janela se aceita. Agora, se você pega um token SMS, essa janela tem que ser o quê? Sabe quando você recebe o token via SMS? Tem que ser maior. Então, mas quanto menor a janela, melhor, porque você dá menos chance de as pessoas roubarem OTPs seus e fazerem uma transação. Existem muito banco aí por aí que eu sei que tem uma janela de validação de 6 horas. Certo? Por algum problema que ainda ninguém sabe. Então daí vem alguém, pega na sua mesa isso daqui, ele já está com um bot que pegou seu login e senha, então ele já pegou o primeiro fator, precisa pegar o segundo fator. Vai copiando aí uns numerinhos e voilà, funciona. Bom, mas essa janela de validação tem alguma outra coisa interessante. Nós concordamos que a semente está aqui, certo? Em que momento ela é gravada? Em que momento ela é gravada? Na hora de fabricação. Como que a gente imagina a metáfora agora da fabricação disso? Como seria? Uma esteira que está vindo lá, gravando. Como eu asseguro que esse negócio aqui está gravando no tempo certo? Por exemplo, eu vou falar, ó, todo mundo vai gravar em Epoch, hein? Em GMT. Todo mundo vai gravar em GMT. Beleza, o primeiro da linha começou. Agora eu tenho 1 milhão desse. O outro cara lá, eu posso ter perdido isso. Como que eu descubro isso? Pode conectar e fazer, e fazer isso. Mas, por exemplo, eu tenho um tempo de gravação disso daqui. Uns milissegundos. Certo? Daí tem uma coisa que é muito legal. Toda vez que vocês vão usar isso daqui pela primeira vez... Às vezes o banco pede para que você digite uns 2, 3 desses, para ele sincronizar. E é a brincadeira que a gente vai fazer aqui. Vamos sincronizar esse cara para entender por que que o meu software não falou com esse cara aqui. Certo? Não falou, não mostrou isso. Então vamos lá. Daí, ó, eu vou vir aqui e vou abrir, ó, o meu teste, certo? E no meu teste, eu vou pôr uma janela de 5 minutos, certo? Coloquei a janela de 5 minutos, vou comentar esse teste aqui. Vou pôr o brinquedo para rodar. E quando ele rodou, ele me gerou uma janela de 2 segundos, 2 minutos e meio para trás e 2 minutos e meio para frente. Daí eu venho aqui, ó, aqui deu 696329. Não tá aqui, ó. Ferrou. Não achou. Então vamos fazer o seguinte. Vou aumentar essa janela para 60 minutos. Salvo. Dou play. Abro o console de tudo. Daí ele me gerou uma pancada de OTPs, certo? Daí nós vamos abrir o Tease aqui. 936828. Já achar? 936828. Tá aqui, ó. São agora 14h25 e o token é das 13h25. Isso daqui. Então daí eu posso fazer essa brincadeira aqui, ó. Fazer esse cara funcionar de outra forma. Venho aqui no código do meu Android, certo? Que eu implementei o mesmo código que está lá no GitHub. Está um pouquinho difícil porque eu não estou conseguindo quase ler a fonte aqui. venho nesse cara. Eu já tinha preparado ontem para ele dar menos 3.600 segundos, certo? É a mesma chave. Daí eu vou vir aqui. Ele está bootando o Android. É, quer dizer, fazendo upload da aplicação. Vai, amiguinho. Pronto. Daí tá aqui. Gerar OTP. Aí, ó. Tá? Daí eu tô com o mesmo OTP nos dois carinhas. Pode falar. É, primeiro eu descobri que, na verdade, esse OTP meu que veio da China, embora o fabricante tinha me jurado que isso daqui estava em GMT0, ele está em GMT-2. Certo?
É, então, vou voltar à pergunta aqui. Tá. O que eu entendi é que o OTP precisa de dois parâmetros. Um é relacionado ao tempo e o outro é relacionado à semente.
Isso.
Então, o que você está explicando é o seguinte: como que você sincroniza o parâmetro de tempo?
Não, a semente eu peguei do fabricante e colei nesse software Android agora.
O que eu entendo é o seguinte: cada token tem uma semente
diferente.
Tem
uma semente única.
Então, e como é que eu associo isso a um usuário?
Eu sou
o banco, eu dei o token para alguém.
É fogo, porque a gente tenta fazer uma apresentação, pensa para fazer as coisas, mas as pessoas são muito inteligentes, daí ferra com nós, entendeu? Daí a apresentação vai durar 15 minutos. Ah, bom, segunda vez. A primeira ele falou, não quis falar, espera um pouco, vou falar do serial. Agora vem você e fala do serial. Pronto. Então tá aí, ó. Quando o serial tá aí, é o seguinte, você pega um token, se vocês tiverem aí, um token. É, só que esse desse grande banco não está no padrão, mas tudo bem. Vamos lá. Quando vocês pegam um token, atrás do token tem que ter um serial. Ali, tá? Certo? Tem esse serialzinho aqui. NFAR 000001. As primeiras duas letras é o prefixo da OFF. Você, como fabricante, tem que se cadastrar na OFF e solicitar um prefixo. Para solicitar um prefixo, você precisa ter uma acreditação que o seu software usa os padrões das RFCs. NF é da nossa empresa, que é InfoServer. AR é que é o token Arduino, vamos dizer, e é o primeiro que saiu, é 1. Tá certo? Daí, isso daí é o que eu associo à minha agência e conta. Certo? Quando eu associo isso à minha agência e conta, eu sei que o dono desse token que o dono desse token, o José D'Amico, tem um token com esse serial number. Quando vai autenticar no banco, ele simplesmente passa só o serial number e não o para o autenticador, que vê qual é a semente desse serial number. Exato. E aí existe uma base de dados, e se a gente for lembrar do livro Cryptography Applied, do Bruce Schneier, ele fala o seguinte, ó, a segurança, o seu problema de segurança maior está no elo mais fraco da corrente sua de segurança. E é aí onde você falou, é esse banco de dados que tem a serial number e a semente. Daí vocês já falaram isso e já ferraram com a minha apresentação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso daqui, ó. Tá. Isso daqui, qual é a segurança disso? Alguém já abriu isso? Quando você abre isso daqui, é como se tivesse um Rolls preto dentro dele. É inviolável. É um hardware de execução de código seguro. Isso em larga escala, como é chamado? Por exemplo, isso daqui só tem uma semente. Se eu quiser um hardware desse que tenha 1 milhão de sementes, como chama o hardware que armazena isso? Seguro. Que seja também assim, que se eu serrar ele, ele não funciona. Se eu tirar ele de uma localização, não funciona. Se eu aumentar a temperatura ou abaixar a temperatura demais, ele não funciona. Se eu balançar, se eu enfiar uma chave de fenda, ele para de funcionar. Como chama isso? Hã? Não, é usado também para esse smart card. A chave lá também é guardada do outro lado num aparelho desse. É chamado não de bancos de dados meu da minha empresa. É chamado de HSM. Hardware Software Module. E é com orgulho que eu falo que tem uma empresa de Campinas que construiu um dos melhores do mundo com o financiamento do FINEP. A empresa chama Cryptos. É um aparelho que obviamente roda algum software bom open source lá dentro, e que o negócio é inviolável. E é lá que estão as sementes e esse banco de dados, certo? Bom, quando vocês falam, ah, fulano de tal robô quebrou a segurança, não é que quebrou a segurança disso, é que o animalzinho do outro lado não estava guardando num banco de dados isso, semente e cereal, semente e cereal, semente e cereal, certo? Isso daqui tem que ser guardado num aparelho exatamente como esse. Não faz sentido eu dar um aparelho como esse, que não é um chaveiro. A brincadeira não é que isso é um chaveiro. A brincadeira é que isso é inviolável. Brincadeira é que eu não vou conseguir abrir isso daqui, pôr numa plaquinha e snifar isso, pôr um chupacabras aqui. Eu não consigo. Então não faz sentido eu fazer isso para cada usuário que eu vou dar, me custa aí uns 3 dólares cada um desse, e chegar lá para o outro lado e eu não pôr todas as outras sementes, entre aspas, num negócio desse. Certo? Então não faz sentido. E muita gente comete esse erro. Muita gente comete esse erro. Certo? Por quê? Porque um HSM custa caro. Custa, assim, 50, 60 mil reais um HSM. Tá? Bom, então eu expliquei aí essa relação. E sempre a semente eu chamo de segredo compartilhado, porque elas estão em ambas as extremidades. Já então continuando, o melhor de tudo isso é eu não saber esse número. Porque se eu olho esse número e digito, alguém pode pegar um keylogger e ver o que eu escrevi. Certo? Bom, então, como que seria legal eu ter um negócio que gera isso, mas eu não vejo? É essa ideia que a gente está fazendo dentro dos processadores. Eu gero isso dentro do processador, passo direto para o banco e ninguém nem vê esse número. Tá? Bom, vamos continuar a brincadeira aqui. Tá. Daí, é assim, é instrutivo nós podermos fazer isso também e entender como que eu poderia brincar com esse software fazer um código desse. Daí, sempre que eu mostrava esse carinha aqui, eu já falo assim, mas não é muito grandinho para ser um token, né? Realmente o tamanho não é o forte dele. E ele está gerando OTPs. E como que ele gera OTP? Simples. Também está no GitHub esse código. Aqui é bobagem. Aqui está semente. Certo? É a mesma. Tem o acrônimo do tempo. Isso é o grafo bem junto com a semente na hora da produção. Tá? Daí. Ele. A função de agrec. Certo? Pego o hash do. Tá. De. rodo esse teste aqui, ele rodou, copio, vou para esse cara aqui, colo, salvo, verifico, subo, terminou de subir, vou pro Tiz e tá lá o carinha gerando da mesma forma. Como que foi feito esse brinquedo aqui? Simples, peguei um código de geração da HMAC de uma biblioteca que chama Cathedral, que faz os HMACs, e implementei o código que originalmente está em Java na RFC do TOTP e portei para o C++ e fan. É só isso. Daí chega só agora num um outro momento que eu preciso da atenção de vocês para explicar. Já expliquei a janela, né? Já expliquei o serial. Daí vem essa parte aqui, que é a implementação de tokens com PSKC. PSKC significa Portable Symmetric Key Container, que é o seguinte: normalmente, isso é muito comum, as empresas que fabricam isso daqui não são as que implementam. Outros são os negócios diferentes. Então, tem um processo que chama provisionamento. O que é o provisionamento? É eu acordar essa maquininha com o meu aparelho, que é fazer aquilo que você fez quando você teve que habilitar o Diablo. Aquilo é o processo de provisionamento. Provisionamento é o seguinte, eu sei a semente disso, só que eu não compro isso de um, eu compro isso de milhares. Daí eu preciso importar isso no meu back-end. Como que eu importo isso no back-end? Se eu for importar como texto, eu vou ter uma tabela de serial number, espaço, a semente. Normalmente é assim que lá na fábrica tá. É uma tabelinha simples, né? Então tem o serial number desse carinha, do lado a semente hexadecimal. Uma por uma, uma por uma, uma por uma. Só que quando eu vou implementar isso, muitas vezes é um sistema proprietário, ou é até um sistema que vocês mesmos implementaram, mas que ele não tem, como se diz, não é você que administra, você quer saber que quando você importa isso, ele vai direto para um HSM. Então, fizeram um container de sementes. O container de sementes é um XML, vocês estão vendo ali. Esse XML, eu vou mostrar ele com maior propriedade, mas, por enquanto, esse XML, o que, que ele faz? Ele tem o manufacturer, daí eu pus lá token vendor, o serial number, o algoritmo, que no fim vai estar escrito HOTP, o issuer e o secret, que é aqui, quem que está aqui? A semente. Só que essa semente aqui não está em hexadecimal, ela está em uma representação base 64 de um binário. Isso, obviamente, vocês já estão vendo, mas já dificulta um pouco, porque está em base 64. Mas, além de tudo isso, eu envelopo esse XML usando alguma criptografia. Existem vários tipos de criptografia. E quando vocês compram isso daqui, fala, comprei 1000 desse. O que, que vocês têm que receber? Vocês têm que receber 1000 aparelhinhos desse e um arquivo, um arquivão XML com todas essas coisas. Daí, vocês vão no seu sistema e faz com que o seu sistema leia esse cara. Faz com que o seu sistema leia esse XML, valide esse XML, e eu acabei de esquecer uma coisa: ele te entregou o token, ele te entregou o XML e ele te entregou a chave, né? Daí você vai no seu sistema, faz o upload desse XML e o upload da chave, ele decripta, joga tudo no HSM e importou todos os tokens, certo? Só que se você for na web e for procurar sobre isso, o que você vai achar é um XSD gigantesco, tá? E a representação da RFC 6030, que é a que define esse arquivo PSKC. E você está começando a fazer isso e erra muito na hora, não vê o que você fez certo e errado. Daí eu coloquei um software no GitHub, que é o PSKC Builder, que basicamente ele vai fazer isso daqui. Então, hora de código de novo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Jogar meu celular na internet. Porque a validação do XSD completa eu pus para fazer via internet. Ou eventualmente não funcione por causa da conexão, mas whatever. Tá, então eu tenho esse projetinho aqui, PSKC Builder. Dentro da package runtime, eu pus esse cara aqui. Ele vai rodar. Daí você vem aqui, vamos setar um input. Para setar esse input, eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho um test input. Esse test input vocês veem que tem. Espera aí que vocês já vão ver. Vocês veem que tem aqui o serial number e a semente, que é isso que eu como fabricante tenho. Certo? Daí eu venho ali, seleciono o input. Digo o output que eu quero. Digo o separador, que é o ponto e vírgula. Manufacturer, que sou eu. O tipo de resposta que eu quero dele, que é 6. O intervalo de 30 em 30 segundos. E jogo um build. Ele não vai funcionar esse build por causa que ele quer validar a internet. Eu já deixei um pronto aqui. Um momento só, por favor. Claro que eu não criptografei ele justamente para vocês poderem ver ele funcionando. Daí está aqui, direitinho, todos os parâmetros para ser importado por um software que lê essas RFCs e que implementa essas RFCs. Tá? Por fim, eu mostrei então que com isso é um jeito de eu poder importar e exportar os tokens que eu gerei. Todos os tokens de celular, por SMS, por token físico, da forma que for. Tá? A arquitetura é essa normalmente que eu falei. A gente nunca coloca o autenticador dentro do site, coloca sempre em outro lugar. E é isso, pessoal. A apresentação era sobre isso. Espero que ela tenha sido válida para vocês. E acho que temos alguns minutinhos de perguntas.
Então eu queria saber assim, quais são as vantagens desse tipo de solução em relação àquele e-token do ICP Brasil lá, como é que você compara em relação a custo e operacionalmente essas duas soluções?
Então, a grande vantagem de você usar coisas do ICP Brasil é uma muito importante. Você tem um certificado seu. Você tem uma chave. E isso é a coisa mais importante. Porque você pode assinar as suas operações. E assinar uma operação é uma das coisas mais importantes na hora que você vai fazer uma transação financeira ou social. Você assina que você mandou uma mensagem para alguém ou assina que você fez uma transferência. A questão é que eu preciso do cartão. O de smart card. Embora o cartão smart card tenha por volta do mesmo custo, é até mais barato do que o token, ele depende de uma leitora. E essa leitora precisa de um interfaceamento seguro com os sites. Um dos sites que mais conseguiu fazer isso é o site do Banrisul, que implementou. Outro banco que é apoiador dessa ideia bastante mesmo é o Banco do Brasil e a Receita Federal também. Isso é de extrema importância, mas você ainda tem alguns trabalhos quanto você tem um problema com a adoção. E na hora de você chegar isso e propor para uma grande empresa, que normalmente quem banca isso é o oferecedor do serviço, não é você que compra. Ele vai pesar o seguinte: ah, por que que eu, em vez de dar um token, eu vou dar isso ou vou dar um TANcode, que é aquele... aquela gridzinha com números, entendeu? Então, na verdade, é o custo, mas essa solução ela ainda é melhor porque que você carrega um certificado digital nela. E nessa não. A ideia de você ter isso num processador é a vantagem de você não precisar ter custo, né? Você já chega com a máquina que já tem aquilo, então ninguém precisou pagar pelo aquele token. Então, a semente no processador, a semente é encriptada por uma chave do processador. Cada chave que processador que é gerado, ele tem uma chave que eu não conheço. Ele pega a semente e encripta por essa chave. Quando ela for ser usada, ele decripta e usa o algoritmo TOTP e manda isso via o resultado disso sem o ver via web para um certificado dessas empresas que estão habilitadas a trabalhar com o processador Intel. Então você tem dois processos de criptografia. Um que é, além do SSL, você tem um certificado que assina o próprio OTP, e a semente ela está encriptada por uma chave do processador que só o processador conhece. Que é isso, está a partir do SandBridge, que fabrica a partir de abril do ano passado para cá. Mais alguém? Isso aí, pessoal. Muito obrigado.